O Reino em Pessoa é um portal de conteúdo sobre a espiritualidade cristã. Nós estamos sempre produzindo conteúdos antifundamentalistas a partir de uma lógica libertadora, libertária, que proporcione autonomia, libertação para as pessoas. Acontece que num Brasil conservador não é fácil produzir esse tipo de conteúdo. Por isso, você que escuta o nosso podcast, você que vê os nossos vídeos no YouTube, você que acompanha a gente nas mídias sociais, nós contamos e precisamos de você para manter esse projeto vivo. Seja generoso, seja generosa conosco, contribua. Entre no www.apoia.se/ORP e faça suas contribuições regulares. Toda ajuda é muita ajuda. Ou você também pode fazer através do Pix 30 690 482 0001 10. A gente agradece muito essa força, porque é somente com a força de vocês que a gente continuará fazendo esse trabalho.
Oi, gente, eu sou a Pamela Campos, do Reino em Pessoa, e estou aqui na conferência do Jesus Hope, que é sobre a igreja e as pessoas LGBTI+. É, pela primeira vez a gente está tendo um encontro numa dimensão nacional, com todas as igrejas inclusivas e abertas, né? E para mim é um privilégio imenso estar aqui com essa pessoa que, mais do que uma preletora do evento, é uma amiga que eu admiro muito, que é a Keila Guedes. Seja bem-vinda, Keila. E aí, já peço para você contar um pouco para a gente como é que foi a sua experiência, né? Você é uma mulher evangélica, como é que foi lidar com a sua sexualidade dentro do campo fundamentalista?
Bom, primeiro agradecer, né? Agradecer esse convite que ela me fez para estar aqui. E muito grata por esse evento, por tudo que eu estava falando aqui agora há pouco. Bom, Pamela, que há uns anos atrás a gente não imaginava um evento assim, né? E eu sou uma mulher lésbica que viveu no armário até os 30 anos, com muito medo de Deus, com muito medo de conversar com Deus. A primeira vez que eu comecei com minha sexualidade com Deus, acho que eu tinha 27 anos. Sofri muito, pedi muito para Deus me levar, até que Deus não me levava e nem me mudava. E aí teve uma hora que eu falei assim: olha, Senhor, o Senhor nem me muda, o Senhor não me leva, então eu vou viver. Porque quanto mais eu oro para o Senhor me mudar, eu gostar de homem, mas eu gosto de mulher. Então eu vou começar a viver. E eu falei assim: e o mesmo Deus que o Senhor sempre foi comigo, o Senhor vai continuar sendo, e eu vou crer nisso, e o Senhor vai falar comigo, porque a palavra diz que quando a gente se desvia para a direita ou para a esquerda, a gente vai ouvir uma voz que diz: o caminho é esse. E eu segui, criei nisso. E de fato, Deus falou comigo. E quando ele falou exatamente que não tinha nada de errado comigo. E quando ele se revelou a mim, eu falei: agora agora eu preciso entender, então, o que a Bíblia disse. E foi aí que eu fui estudar, pesquisar hebraico, grego, fui para o contexto histórico, linguístico, cultural, social. E quando eu adquiri o conhecimento, eu falei assim: caramba, a Bíblia nunca condenou pessoas LGBTs. Isso foi um ensino assim, de séculos. E a gente pensa assim: ah, mas é um ensino de séculos, sedimentado. E a gente não para refletir que quando Lutero fez a reforma protestante, também era um ensino de séculos. A igreja ensinava que a salvação era por indulgência há séculos. E Lutero veio e falou: não, peraí, a salvação é o justo viverá pela fé. E se Lutero tivesse pensado: ah, é o ensino de séculos, não vou mexer com isso, não. Não teria tido a reforma protestante, que a igreja católica na época não aceitou, mas hoje ela reconhece. Jesus, quando ele veio também, Jesus ele questionou o sistema religioso opressor o tempo inteiro, durante todo o ministério dele. O sistema dominante da época, se ele se calasse diante dos erros, ele não teria cumprido o ministério dele, né? E nisso eu pensei, eu preciso compartilhar esse conhecimento. E aí eu abri a página Direito a Deus no Instagram, e quando eu vi, eu tinha tanto estudo e conteúdo publicado que eu já tinha material para um livro.
Conta pra gente desse livro. Gente, não, ó, que o meu chefe não veja aquelas, mas quando é bom a gente tem que dar, né, de fato a referência. Aqui ela acabou de escrever esse livro maravilhoso que chama Pessoas LGBTQIAP+ e o Direito a Deus, Minha Experiência e a Teologia Inclusiva. É isso que você não tá vendo aqui da câmera, ó. É um armário, né?
É um armário.
E aqui?
E é muito interessante, porque assim, o meu amigo, um amigo meu que desenhou esse livro, eu virei para ele e falei assim, eu quero que simbolize uma pessoa LGBT saindo do armário. E eu só falei isso. E ele mesmo criou, não sei se dá para as pessoas verem na câmera, mas o desenho aqui do armário tem umas correntes se quebrando, tem uma cruz simbolizando a religião e tem umas flores saindo, que é como se fosse eu florescendo e saindo do armário. E aqui atrás sou eu.
Ah, que linda!
E a cara, assim, de quem tinha medo mesmo. A expressão é de quem tinha medo, mas que já estava começando a florescer para sair daquele armário, daquela... Eu estava falando isso agora um pouco com um seguidor, foi comprar meu livro e tudo, e eu falei para ele, ele falou, nossa, mas quando a gente não se assume, quando a gente demora, parece que o negócio fica agoniando. Eu falei, é porque o armário sufoca. E aí a frase que eu falei, que eu sempre trago a reflexão, não tem sentido a verdade, que é Jesus, te libertar para você viver uma mentira dentro do armário. Não tem coerência, não tem sentido. Jesus, se Jesus quisesse te libertar, se houvesse alguma coisa de errada, né, comigo, ele teria feito. Libertou tantos. Bastava o coração. Você já fez conforme a tua fé? Né? O ministério de Jesus, ele é fundamentado no crer de Jesus e ser salvo. Ele é fundamentado na fé. Nisso não há homossexual, heterossexual, transgênero. O que Deus vê é o coração. E aí o meu livro, nele, eu explico cada texto usado para condenar pessoas LGBTQIA+. Explico por que não condena. A passagem de Sodoma, a passagem de Levítico, Deuteronômio, Romanos, Coríntios. Eu falo também numa parte da diversidade humana à luz da Bíblia. Quando eu falo de pessoas transgênero, de pessoas intersexo, porque as pessoas falam, ah, Deus fez mulher com vagina, homem com pênis, mulher com ovário, homem com testículo, não é assim? Tudo sedimentadinho, só tem XX e XY? Não. Vai olhar as pessoas intersexo. Existem mais de 40 estados intersexuais. Não existe só XX e XY. XXY, XX0. Por quê? Porque a diversidade da criação de Deus, ela vai além da Bíblia. E aí, você sabe do relato de uma moça, não lembro qual país, mas ela não entendia por que ela não menstruava com as amigas. Ela descobriu aos 14 anos que ela tinha testículos internos. Por fora ela era tinha um corpo dito feminino, mas ela tinha testículos internos. Ou o chinês começou a ter cólicas e descobriu que estava tendo cólicas menstruais. E ele começou a sangrar pelo pênis. Ele tinha órgãos internos femininos. Isso faz parte da criação de Deus. Não existe só, e eu falo que assim, quando eu penso na questão das pessoas transgênero e intersexo, eu falo assim, gente, Deus parece que realmente, olha, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E ele lança a sabedoria dele, sabe, fala, ah, vocês estão criando isso aqui, então deixa eu mostrar assim. Sabe, ah, vocês estão falando que tudo isso faz parte do pecado que Deus sobrou, então deixa eu trazer peixes que mudam de sexo no curso da vida de forma instintiva, de forma natural, como o peixe palhaço, como o peixe Nemo, né, muda de sexo de forma instintiva. E tem uns que quando a fêmea assume o lugar do macho, em semanas nasce nela órgãos sexuais masculinos. Pensa, de forma natural, ela não entrou na fila do SUS.
O Reino em Pessoa tem o apoio da Faculdade Unida de Vitória, uma faculdade onde você encontra vários cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado online e presencial de vários campos do saber. Nós aqui estudamos teologia lá e garantimos que é, sem sombra de dúvidas, o melhor curso de teologia do país. Fica de olho! Entra lá no site da Faculdade Unida de Vitória e vê se de repente tem algum curso que você queira fazer, algo que você queira aprender, porque com certeza a Faculdade Unida de Vitória tem muito a ensinar.
Isso é uma coisa coisa muito delicada. Eu gosto muito quando você traz essa perspectiva da criação, porque eu acho que está muito para além do próprio texto bíblico, das amarras do texto bíblico. Porque o texto bíblico ele passa também pela subjetividade, pela interpretação. Mas a diversidade, a criação que contempla essa multiforme graça de Deus, ela é incontestável. E aí eu acho que o mais interessante do texto que você representa com essa teologia inclusiva e tantos outros é justamente trazer essa vertente de que, cara, essa ideia de normatividade, essa obsessão por enquadrar pessoas em padrões, isso é antidivino.
Isso é antidivino. E isso é da mesma série que não aceitou Jesus judeu e transformou ele num Jesus branquinho de olhos azuis.
Exatamente.
É a sociedade que não aceita o que para ela não é o padrão que ela acha bonito. Então, pessoas transgênero, as pessoas falam que não é bonito porque não está acostumado com aquele corpo. Então, aquilo não é aceitável, mas é da mesma série. É da mesma série que introduz a gordofobia, o racismo, o preconceito com as pessoas que têm deficiência e tantas outras coisas. É a questão de colocar realmente dentro do padrão. E o que eu falo é, se a Bíblia fosse a limitação, se a Bíblia englobasse a limitação da obra criadora de Deus, a gente não teria espécies de animais sendo descobertas até hoje.
No dia que isso acabar, então a gente quer colocar Deus nesse formato finito, né? E não é, Deus é descoberta, né? E vocês são descobertos o tempo todo. Eu fico assim, muito grata. Queria que você falasse muito pra gente, Rila, como é que tá sendo a sua vida espiritual agora, nesse momento que você é uma mulher, né? Lésbica, tá dentro da igreja, tá fazendo, escrevendo teologia. Como é que você vive a sua espiritualidade hoje? Você tá em uma igreja, tá em algum movimento? Como é que você tá?
Eu tava um tempo sem ir pra igreja. Mas eu comecei a conhecer a Cidade de Refúgio Brasília e tenho ido na Cidade de Refúgio, tenho feito integração lá, estou gostando bastante. A gente acaba passando por vários momentos, muitas vezes, de se afastar, por todo o contexto que a gente vive, né? Quando se assume na igreja e todo o conflito que a gente passa e tudo mais. Mas eu estou indo nesse momento na Cidade de Refúgio. O que eu posso te falar é que hoje a minha vivência com Deus, ela é uma vivência verdadeira, ela é uma vivência franca, é uma vivência com alguém que é o meu melhor amigo. É o meu melhor amigo que pode me ouvir, saber da minha vida e com quem eu posso virar e falar assim, olha, eu vou fazer prova de ti. Às vezes as pessoas têm medo de fazer prova de Deus. E uma das coisas que fez parte da minha experiência foi feita prova de Deus. Quando eu falei, vou seguir e o Senhor vai cuidar de mim, porque o Deus que eu conheço é um Deus de justiça. E é o que eu falei na minha fala mais cedo. A gente precisa saber que carapuça querem colocar na gente. Então, quando falam assim, Romanos tem a ver com homossexualidade. Mas Romanos fala de imundice, de zona de corpos. Eu olhava para isso e falava assim, meu coração é imundo. Eu não me identifico com isso. Então, a gente precisa não deixar que as pessoas coloquem nós carapuças que não nos servem, mas para isso a gente precisa saber quem é Deus nas nossas vidas. E eu acho que, em resumo à sua pergunta, eu posso dizer que hoje eu sei quem é Deus na minha vida.
A leitura é uma coisa muito importante no desenvolvimento de qualquer ser humano, sem dúvida, né? E no nosso campo da espiritualidade, da teologia, ter boas leituras é fundamental. Por isso, nós somos parceiros da editora Recriar, que tem feito um trabalho maravilhoso no Brasil de produzir as melhores obras teológicas do nosso campo de Evangelho de Libertação, do Evangelho Libertador. Corre aí, rapidinho, acessa www.editorarecriar.com e fica de olho em todas essas maravilhas que a Editora Recriar está produzindo.
Coisa linda, Keila. Sério, é sempre um prazer estar com você. E agora fala pra gente, quem quiser adquirir esse livro aqui, faz como?
Então, ele está sendo vendido em vários sites. Amazon, Livraria Travessa, tanto na versão física como na versão e-book, né? Você pode adquirir por algum site ou você pode adquirir comigo, falando comigo na página Direito a Deus. Eu tenho alguns exemplares e aí eu envio para você pelo correio.
Maravilha, obrigada, Keila, de verdade. É isso, gente, daqui a pouco mais um convidado para vocês conhecerem, uma convidada, uma convidade, porque hoje está empolgando esse evento, está maravilhoso, a gente está aprendendo muita coisa junto e eu espero que nos próximos você também faça parte desse movimento. Beijo.
Esse episódio foi editado por Felipe Bubarelli.